todos, bem-vindos às Conversas Daninhas. Aqui vamos provocar debates e lançar sementes de um olhar sobre a competência do bebê. Juntem-se e cresçam connosco.
Andorinhas a planar e ao sol a brincar.
Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada das Conversas Daninhas. Estou muito grata a todos os que têm estado aqui a ouvir-nos durante este ano e a todos os que me vão deixando o feedback. É sempre muito bom saber o que vocês pensam dos conteúdos que eu vou publicando e destas conversas com os convidados preciosos que temos tido. Agora, para fechar o ano, trago-vos mais uma pessoa que é também uma referência para mim dentro da abordagem Pickler e com quem converso e trabalho. Em 2022 o formato vai ser um bocadinho diferente, mais liberto desta abordagem. Fiquem por aí, vão gostar com certeza. Hoje trago-vos a Mary Polk. Ela trabalha com famílias desde a gestação, como doula, e durante os primeiros anos do bebê. Um trabalho de acompanhamento, de caminhar lado a lado e olhar junto para as questões que surgem quando o bebê chega, inspirada também pela abordagem Pickler. É mãe do Jonas e do Nico e mora em Berlim.
Andamos a planear uma conversa já há algum tempo, és uma referência para mim e também uma pessoa que me acompanha neste percurso Pickler. Este é o último episódio da primeira temporada, em 2022 vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente, mas eu não podia deixar de te trazer cá para responder a estas perguntas que planeamos e para nos trazeres a tua visão de Pickleriana e de doula. A Janet González Vina escreveu um artigo sobre as lições que ela aprendeu em Loxi no Instituto Pickler, tu conheces, não é? Um artigo bem conhecido por quem estuda a abordagem, a que deu um título muito curioso em forma de pergunta que eu agora te devolvo. O que é que um orfanato tem a ensinar a uma família?
Nossa, esse artigo, ele foi muito importante para mim, sabe? Porque eu já conhecia ela de outros textos, eu fiz um percurso contrário, eu primeiro conhecia ela e depois eu voltei nesse artigo. E vê-la, né, como foi a visita dela ao instituto, as coisas que ela observou, que para quem já estuda a abordagem, são coisas que a gente encontra pelo nosso caminho, né? Foi super interessante. E o que que tem para nos ensinar como família? Bom, nós duas estamos aí trabalhando com família e tentando fazer essa ponte, né, sobre o que a gente estuda dentro de uma instituição, como levar isso para as famílias. E acho que todos que estão nesse meio com a gente têm esse cuidado de sempre falar, né, que não são relações iguais, né, a do cuidador e a da mãe, a do pai. E, se não me engano, acho que a Judith fala, né, que a mãe, ela cuida porque ama e a cuidadora ama porque cuida da criança, né? Vem do cuidado. Eu acho que isso já é um grande aprendizado, porque a gente pensa muito no amor dentro da família, mas eu gosto muito de ver essa imagem de que o amor, ele pode surgir de vários lugares, assim, como se fossem várias flores mesmo, assim, brotando, né? Então, o amor, ele também surge enquanto a gente cuida da criança. Eu acho que isso é um grande aprendizado que a abordagem nos traz quando ela vem desse meio, né? Que é isso, quando eu pego o meu filho e ponho no trocador e tô ali com ele, nesse contato. Claro que eu amo meu filho, né? Mas ali, nesse carinho, nesse um a um ali, também brota esse amor. Entende? É como se fosse um caminho contrário, assim, para o amor nascer.
Ao culto do amor na troca da fralda, por exemplo. Isso. Não é? Eu gosto muito de falar disso, porque a troca da fralda é aquela ação que nós repetimos centenas, talvez milhares de vezes ao cuidar dos nossos filhos e acaba por se tornar mecânico e automático. Então, voltar ao cuidado, voltar a esse momento como oportunidade para cultivar esse amor, né? Faz com que a ação seja não só muito mais prazerosa para todos, mas também menos mecânica, não é? Afinal, estamos a ensinar-lhes também o que é cuidar.
Sim, exato. Imagino tanto que a gente quais tanto de mensagem que a gente passa para os bebês e para os nossos filhos nesses momentos, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com o orfanato, assim, indo até aos princípios básicos da abordagem, né? Essa questão dos cuidados, como a gente já falou, do ambiente, o ambiente sendo tão importante. Eu acho que isso tudo traz para a família como se fosse um repertório, assim, de estar com o bebê. É, pequenas coisinhas que a gente pode prestar atenção enquanto família para passar o dia com o bebê. Então, a gente sabe, uma mãe com o bebê em casa, muitas mães me perguntam, nossa, mas o que eu vou fazer esse dia inteiro com o meu bebê que não faz nada? Né? O bebê que não faz nada. O que fazer com o bebê que não faz nada? E aí eu acho que a gente tem muito a aprender sobre organização do espaço, previsibilidade, o cuidado, a comunicação com o bebê. Então, eu responderia isso.
E também a observação, não é? A observação,
claro.
Uma ferramenta para o conhecimento do bebê e uma ferramenta, esse olhar que tu dizes, ah, não estão a fazer nada, quando nós aprendemos a observar. E eu nos workshops também, eu vejo as pessoas chegam ao final e dizem-me isso muitas vezes e eu fico sempre muito feliz que, ah, agora eu consigo focar o olhar na mão e ver que afinal parecia que não estava a fazer nada e está a estudar a mão, está a aprender novas formas de agarrar um objeto. Ah, parecia que não estava a fazer nada, mas afinal sim, está a entender o efeito dos brinquedos na madeira, do chão. Muitas coisas que aprendemos, para mim foi muito importante estudar a abordagem e entender a observação, até como uma ferramenta de amor mesmo, porque conecta-nos a observar com esta atenção.
A observação, né, ela é como se fosse um primeiro passo mesmo. Nesse outro dia eu recorri a esse artigo, porque ele traz um exemplo muito interessante da, não sei se você lembra, que eles contam que quando uma criança, né, não consegue, por algum motivo, comer bem num grupo, quando a criança já está comendo em grupo, e aí ou ela está atrapalhando as outras crianças, eles pegam essa criança, então, né, tiram do grupo, voltam ali para aquele relação um a um com a cuidadora, a dar comida com a colher, no colo, se for o caso. Isso ficou na minha cabeça, assim, porque eu precisei ter esse olhar com meu filho recentemente, sabe? Meu filho de 4 anos, que de repente começou a precisar de muita ajuda para pôr e tirar a roupa. É, e eu falava assim, gente, mas ele já consegue, ele já sabe fazer isso. E aí eu lembrei desse artigo para me mostrar que, peraí, ele está me pedindo uma coisa aqui nesse momento, que não demonstra que ele não, eu sei que ele sabe, né? Ele está dando passos bem felizes em outras áreas, mas agora ele precisa dessa minha ajuda nesse momento de vestir e trocar roupa. Então, é isso, eu tenho um carinho muito grande por esse artigo.
A capacidade para escutar acima das nossas expectativas sobre o comportamento deles, não é?
Sim.
Tu és doula e acompanhas muitas famílias, mesmo antes de terem um bebê, certo?
Uhum.
Como é que a abordagem Pickler te ajuda a preparar os pais para receberem um bebê?
Bom, a abordagem Pickler, eu falo que ela me ajuda não só com isso, ela me ajuda em todos os meus relacionamentos na vida, assim, né? Até quando não é essa coisa, pais, bebês e crianças, porque é muito sobre um olhar para dentro, né? Para a gente olhar para dentro. Essa observação é como a gente vai olhar para fora e isso vai afetar muito o nosso relacionamento com todos. Então, como que ela me ajuda a preparar as famílias que estão gestantes? Eu acho que a abordagem traz uma coisa muito bonita, que é essa diferença entre a gente reagir e responder, sabe? Ao que o bebê, a criança está fazendo. E isso é uma coisa que, para mim, se relaciona muito com a ansiedade, né? E é um sentimento muito comum durante a gestação, a gente fica muito ansiosa, tem esse bebezinho, a gente tem as consultas médicas, a gente sabe o que vai acontecer, muitas decisões importantes, medos. Então eu penso que dar esse passo atrás e observar, né? Observar como eu estou me sentindo quando isso acontece e observar o outro ajuda muito as gestantes. Então a gente traz muito isso quando a gente está fazendo o nosso curso de preparação para o parto, assim. Como construir esse processo muito com perguntas mesmo, que eu acho que que é isso, a gente não tem as respostas, né, Doce? Quando a gente está trabalhando com família, a gente não tem respostas para dar. A gente pode ajudar a elaborar perguntas, a gente olha junto com as famílias. Então, eu vejo que essa postura, que eu aprendi muito com a abordagem, a gente usa na vida sempre, não?
Uhum. Sim, sim. Eu estou muito longe dessa atuação, não é, como doula, mas imagino que a abordagem, eu também a considero um convite à conexão consigo mesmo e com o outro, tudo sobre isso, é tudo sobre isso. As ferramentas que foram sendo desenvolvidas eram precisamente para que lá no orfanato se pudesse dar atenção de qualidade a cada indivíduo, em vez de simplesmente olhar para o cuidado e para a saúde de um ponto de vista meramente físico. Então sim, é o cuidado com as emoções e é o cuidado com o outro. Acho que a ideia de simplicidade que a abordagem tem e da qual muitas pessoas não têm noção, esta ideia de fazer muito com muito pouco, como elas sempre conseguiram fazer desde o século passado, e de não procurar nos objetos e nos brinquedos as soluções, também é muito importante. A ideia de que não vais precisar de muita coisa para receber o teu bebê, e que o trabalho é muito mais interior, tem muito pouco a ver com compras, com comércio, não é? Muitas vezes vê-se a preparação para um filho como nova mobília, novas roupas, novos brinquedos, há um trabalho importante a fazer antes desse, não é?
Sim, e essas coisas muitas vezes são distrações, né, do que realmente importa, que é esse bebê que vai chegar. E a gente fala que o bebê precisa de muito pouco, não é verdade, né? O bebê precisa de muito pouco materialmente, nesse sentido.
Claro, claro.
O que nós temos a oferecer para o bebê de dentro da nossa relação é muito, né? É muito.
É muito mais do que nós conseguimos aguentar, às vezes.
Isso. E a gente se distrai, porque não é um trabalho fácil também, né? É um trabalho de bastante entrega, de dedicação, de atenção, assim, atenção no sentido de estar atento mesmo a como estamos. Então, quando uma família começa a pensar muito no preciso comprar isso, preciso daquilo, não tenho espaço, a gente está realmente se distraindo do que importa. E aí vem a abordagem, ajuda muito a gente dar esse passo e falar assim, calma, o bebê, o que que ele precisa, né? E aí eu sempre pergunto, como que você está se sentindo? Porque a mãe, olhar para essa mãe ainda durante a gestação, né? Conversar com essa mãe, porque essa mãe, ela também precisa estar bem depois para poder ter esse olhar atento para o bebê.
Claro. Isso é importante também para o parto, não é? O que é educação para o parto? Que ensinamentos é que também te pode ter trazido à abordagem para esse momento específico da vida das mães e dos pais?
Educação para o parto? Pois é, a gente teve um pouco de... A gente questionou muito esse nome, assim, educação para o parto. Eu trabalho junto com a Carol, uma outra doula, a gente tem um curso que chama Educação para o Parto. Mas eu acho que é a mesma coisa quando perguntam, para ser mãe, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa se informar? Precisa, não sei se precisa, mas eu acredito que sim, que traz ferramentas para a gente, né? E um repertório para a gente poder tomar decisões mais acertadas que tenham a ver com a gente. Então a gente estuda, a gente se informa, e aí a gente pensa, ok, isso serve para mim, isso não serve para mim, isso faz sentido na minha família. E a educação para o parto é a mesma coisa. A gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo, porque a gente fala muito sobre isso, de trazer o parto de volta para a mulher. A mulher precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela, né? Assim, que é o processo fisiológico do parto, que tipo de intervenção pode acontecer. Então, trazer esse conhecimento ajuda a mulher a se sentir mais segura para tomar as decisões quando elas forem necessárias. Por isso a gente fala de educação para o parto. E, de novo, vejo muita relação com a abordagem, porque é novamente esse passo atrás, esse não reagir, esse não reagir assim, no calor do momento, né? E confiar um pouco também no processo mais, confiar assim, no que está acontecendo. A gente fala muito sobre confiar, né, dentro da abordagem.
É muito curioso, eu ouço muitas mães dizerem que se vão entregar às mãos dos profissionais de saúde durante o parto, mas a mim parece-me que é mesmo importante sabermos o que se vai passar, estarmos informadas e educadas, como tu dizes, porque não sendo já um contexto absolutamente natural, como seria parir em casa ou na caverna ou num chão, mas sendo um contexto artificial como é uma maternidade ou um hospital, então efetivamente pode passar-se muita coisa connosco que não vai sair de dentro de nós, mas que é de fora para dentro, que são os protocolos hospitalares, que é enfim, uma imensidão de coisas que podem violentar-nos sem nós termos noção do que se está a passar. Hoje fala-se muito de violência obstétrica no parto e parece-me que poder saber o que se vai passar e o que é que deve, todas essas coisas pode ser decisão nossa, o que é que está nas nossas mãos decidir, é muito importante, não é?
Sim. Ver como a gente reage às informações, né, ao que nos sugere, assim. Então, eu acho que esse conhecimento te traz uma calma para você olhar para dentro e falar assim, ok, me foi sugerida uma intervenção por um profissional da saúde, né? Não é um embate o que eu estou fazendo perguntas para entender onde estou, o que está acontecendo. Então, de novo, é um passo atrás para conseguir se conectar melhor com o momento presente.
Olha, vou-te fazer uma pergunta que já fiz à Dona Catarina Gaspar, que já esteve aqui também em conversa comigo, e que eu acredito que é crucial no entendimento da abordagem, até sobretudo nos primeiros meses, no acompanhamento dos primeiros meses de um bebê. A Amy Pickler, efetivamente, ela trabalhou com famílias 10 anos e já aí, antes do orfanato, ela recomendava um espaço, um tempo próprio para o bebê, desde o primeiro dia, inclusivamente uma cama para o bebê dormir sozinho, desde o primeiro dia, e um espaço próprio respeitado pelos pais, desde muito cedo. Hoje, porém, não tenho noção se nos anos 40 seria assim, mas hoje fala-se muito de esterogestação, fala-se muito de pele com pele, fala-se muito da importância do quarto trimestre em que ficamos agarrados ao bebê o tempo todo, nesta transição muito lenta, não é? Do útero para cá para fora. E realmente creio que uma das grandes dificuldades dos pais é entender até onde interferir, até onde fazer pelo bebê, até onde ajudar. Perguntam-me isto muitas vezes, não é? Com bebés tão pequenos, a pergunta será, então, vamos acolher o bebê o tempo todo? Não é? Sempre que ele chora, antes dele chorar, vai estar no nosso colo o tempo inteiro, vai dormir connosco, vai... Quanto mais contacto, melhor. Ou vamos cultivar desde logo o seu espaço próprio. Vamos observar, vamos tentar entender o que é que ele é capaz de fazer desde o primeiro dia, o que é que fazemos se ele acorda e não nos chama. Deixamos-o logo a partir desde o primeiro dia no chão, em atividade. Como é que se encontra um equilíbrio entre acolher, cuidar, e ao mesmo tempo dar este espaço próprio, que depois também é uma preparação para a autonomia? Esta pergunta é difícil, e eu própria não sei responder muito bem, por isso a Catarina Gaspar não vem da abordagem Pickler, e eu achei que seria muito interessante agora ter a mesma pergunta, mas de uma pessoa que vem da abordagem.
Sim, essa é uma pergunta bem complexa, né? Eu não sei se tem uma resposta para isso, sabe, Dulce? Ou se é um ou outro, assim... Ou se é um ou outro o tempo inteiro, ou se hoje é um, amanhã é outro, é outra forma. Eu acredito que o espaço próprio do bebê seja muito importante, desde o primeiro dia, ele ter esse tempo com ele mesmo, né? Que seja na forma de um bercinho, que seja na forma de deitá-lo ali na cama ao seu lado. Eu me apegaria mesmo assim, menos, quer dizer, eu me apegaria menos à forma como fazer, assim, então o espaço próprio vai ser tendo o bercinho dele, ou dormindo no outro quarto, ou... E pensaria mais assim, por quê, né? Assim, o que eu vejo muito nas famílias, eu não sei fazê-lo parar de chorar, ou eu não sei como acolher, eu não entendo esse choro. Eu não posso deixá-lo chorar nem um minuto. E aí a pergunta é sempre assim, por quê, né? Por quê? Assim, por quê que você não pode? E não é porque eu estou falando deixe, não. É Porque é esse olhar para dentro, esse passo atrás novamente. Assim, muitas vezes, mães que falam assim, não consigo deixar o meu filho chorando nem um minuto, preciso acolhê-lo. É muito uma necessidade delas, né? Porque esse choro é um incômodo muito grande para essa mãe. E os bebês choram, né? Os bebês, eles choram. Eles vão chorar em algum momento, seja no seu colo, seja na cama.
Eu lembro-me de ouvir creio que era a Ana Tardes com a Mirta Schuckler, talvez, não tenho a certeza, falarem sobre o choro e como reagir ao choro, e havia uma afirmação, era algo deste género, eu acho que cheguei a escrevê-la depois, que era o choro não é para conter, não é, o choro é para entender, portanto o choro é uma manifestação de algo e o mais importante não é parar o choro.
Não.
É escutar o choro para entender o que é que ele está a transmitir-nos e depois sim atuar a partir daí, mas não atuar sobre o choro em si, não? Porque ele é um sintoma, apenas um sintoma.
Isso, e isso é um desafio muito grande para as famílias, né? Para todos nós, assim, o choro é uma coisa que nos atravessa, algumas pessoas mais, outras menos, mas quando a gente tem ali um filho de 2, 3 anos, a gente fala muito sobre isso, né? Ah, o meu filho é super comportado na escola ou na casa dos amigos, mas quando chega lá em casa, ele faz, sei lá, uma crise. E a gente fala, isso é bom, né? Ele se sente seguro em casa, ele consegue se expressar em casa. Só que a gente tem essa dificuldade em trazer esse olhar para o bebê, né? Então, é isso, o bebê está chorando porque ele está comunicando de alguma forma algo que a gente não sabe o que é, sempre, e a gente quer, então, parar esse choro do bebê. E aí eu acho que é importante a gente pensar sobre atender as necessidades do bebê, né? A gente não consegue sempre, a gente não sabe, a gente não vai saber quais são as necessidades desse bebê sempre. Então, essa resposta que a gente dá é uma resposta de que eu estou te ouvindo. Tem alguma coisa aí acontecendo, né? Queria muito conseguir te ajudar. Queria muito saber o que é. Mas eu não sei, mas eu estou aqui. E aí é por isso que eu digo que eu não sei se tem um jeito ou outro. Às vezes essa mãe está muito cansada. Muito cansada. E ela precisa que esse bebê durma. Ela precisa que o bebê durma.
Ou pare de chorar.
E nesse momento, nesse dia, nessa fase da vida do bebê, o bebê dorme melhor no colo da mãe. Então hoje, que essa mãe está muito cansada, ela vai colocar esse bebê para dormir no colo dela. Eu diria que é o melhor para o bebê ou para a mãe? Não sei, é o melhor para esse momento. Mas aí entra a observação, que eu acho que é tão crucial, que é para a gente não se fechar no sentido, o meu bebê só dorme desse jeito. Ou o meu bebê só sabe dessa forma. Quando a gente está com esse olhar atento, né, é como se a gente desse sempre esse espaço para o bebê dar esse passo à frente, assim. Olha, hoje eu consigo, hoje eu quero, de outro jeito, dormir. E não estou falando de um bebê que já fala, estou falando de um bebezinho também. Eu lembro muito, meu filho com 2 meses, um dia eu estava tentando fazer ele dormir no meu colo, assim, eu estava muito cansada, ninando, e ele começou a se mexer, a se levantar as costas, e eu fiquei... E por sorte, eu tive essa... me deu um... Falei, calma, o que é isso? O que está acontecendo? Por que ele está se mexendo com as costinhas assim? E aí eu falei, ele não quer o meu colo. E eu, quando eu deitei ele assim no bercinho dele, ele mexeu um pouquinho e adormeceu. Eu podia estar muito cansada e não ter visto esse sinal. Provavelmente isso aconteceu várias vezes, né? Mas... Por isso, acho que quando a gente está sempre com esse olhar e a gente deixa esse espaço aberto para o desenvolvimento do bebê, olhando, né, dando essas oportunidades, a gente pode sempre pegar esse bebê e ninar, pode sempre pôr na cama, pode fazer o que quiser, né, do que a gente acha que aquele dia é o melhor. Mas não fixar de que é só isso que é possível. Acho que isso é um grande segredo.
É verdade, não, é esta ideia de também não haver fórmulas para nenhuma família, não podemos dá-las, efetivamente. Não. Em relação ao sono, obviamente somos contra consultoria, somos contra treino de sono, e isso, esta ideia de que não vamos dizer aos pais que o bebê tem de dormir no berço, não vamos dizer aos pais que o bebê tem de dormir na cama com eles, essa é uma solução de cada família. Realmente esta ideia de observação, de escutar para entender o que se está a passar é realmente muito importante. A maior parte das vezes nós focamos só no comportamento, só no que se está a passar. E tu dizias uma coisa muito bonita, que era sobre a exasperação das mães, como eu não sei, desta vez eu não sei o que é que estás a pedir, eu não consigo entender, mas estou aqui contigo. E quantas vezes o que estamos a sentir é isso? Não é? No nosso âmago, o que está é isso, é não te entendo, mas estou aqui a acolher-te, e no entanto deixamos simplesmente que seja desespero e que se manifeste em desespero, e o bebê nem chega, não sei se chega a saber, talvez sinta, mas é outra questão na abordagem, se mãe e bebê se sentem ou se mãe e bebê também se cultivam a partir da observação. Deixamos que o comportamento, ou seja, ficamos pela rama, ficamos pelo comportamento, não vamos lá abaixo ao sentir. E a mãe acaba por se manifestar apenas desesperada, quando na verdade é isso, na verdade é, custa-me muito não saber o que queres agora, o que precisas agora, mas olha, estou aqui, fazer o que posso. E esse passo atrás que tu falas, às tantas vezes chega, para chegarmos a descobrir, eu também passei por isso muitas vezes. Os meus primeiros meses com a minha filha foram de seguir-se e sorver mesmo. E eu lembro-me desse desespero, e eu nem sequer o comunicava. Hoje sim, hoje fiz um caminho que felizmente me permite chegar aí, mas é muito interessante entender como cada mãe tem a resposta dentro de si também. Por isso, devolver perguntas, como tu dizes, no acompanhamento dos pais, talvez seja mais importante que dar as respostas, não é?
Sim, e sim, com certeza, porque isso vai nos deixar atento, né, para observar como a gente está se sentindo, o que a gente está vendo de fato, né?
Eu claro, acho que... não só o bebê, mas o adulto também.
Sim, e a gente vive isso o tempo inteiro, né, quando você fala essa coisa de que a gente não sabe o que o bebê precisa, né, mas a gente gostaria. Eu lembrei agora de um caso de um casal durante a gestação. A mãe estava no final da gestação, um dia muito ansiosa, começou a chorar, e o companheiro não sabia o que fazer. E aí ele tentou, né? Você quer uma água? Você quer comer? Você quer dar uma volta? Igual nós, a gente com o bebê, né? É o peito, é o colo, é a fralda. E no final, ele só abraçou ela e ficou ali, e ela continuou chorando o tempo que ela precisava chorar, sabe? E era só isso que ela precisava. Mas quando a gente entende que não é sobre responder exatamente à necessidade, porque a gente não sabe qual é a necessidade sempre, a gente vai inclusive ficar mais atenta para tentar descobrir, né? E isso intensifica a nossa relação com o bebê também, deixa ela mais... é uma resposta mais assertiva, assim, sobre o que o bebê precisa. Isso vem quando a gente para observar e foge disso, tem que dar o peito, tem que trazer para a cama, tem que ninar, tem que deixar chorar.
Sim, tem que fazer baby wearing, ou tem que fazer cama partilhada, ou o que seja. Isso é uma resposta também para este dilema de cultivar o espaço próprio, não é? Que é quando é que o bebê precisa de estar um pouco entregue a ele mesmo? Quando é que ele precisa de estar a conhecer o espaço que está à volta? Quando é que ele precisa de um bocadinho de chão? Como esse exemplo que tu davas, em que ele não precisava do teu colo naquele momento. Difícil para uma mãe, não é? Como assim não precisa do meu colo? Não é que eu estou disposta a dar ainda por cima. Como assim? Tão difícil ver isso, não é? Então creio que aqui também não há uma fórmula, não é?
Agora, Dulce, é difícil. Sim, né? Porque tem essa questão do nosso ego, do nosso orgulho, dessa nossa entrega. Mas, por outro lado, é muito bonito, né? A gente entender que o nosso filho, ele é também um ser que também está se desenvolvendo independente da gente. Então, sim, eu pus meu filho no berço e pensei assim, nossa, o meu colo não resolveu, o berço resolveu. Mas a gente tinha vários outros momentos de encontro. Então, se eu forço uma coisa ali, eu também estou tirando um pouco o desejo dele, né? Não, é no meu colo que você vai dormir. Ou é necessariamente no sling que você vai ficar agora. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar assim pro que o bebê está nos comunicando, mesmo que isso atravesse os nossas vontades. A gente tem várias outras oportunidades de se conectar com os nossos bebês, fora esses momentos de tanta, né, tanto a proximidade e a garra que nós adoramos fazer com os nossos filhos.
Sim, 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 sim. A abordagem fala muito disso, não é? Como cultivar a relação com o bebê durante aquilo que realmente são os cuidados, naquilo que realmente o bebê depende de nós para fazer, não é? As mudas, uhum. O banho, o colo quando é necessário, o que for. E entre isso e o estar entregue a si mesmo e a atividade uhum. livre, espontânea, isto mais tarde fica mais óbvio, não é? Com os bebês mais pequenos, assim tão pequeninos, é mais difícil, mas há um vídeo muito bonito de uma bebê com 6 meses a acordar lá no Instituto de Loxi e olhar à volta, e então parece que ela não está a fazer nada, mas é um vídeo de, não sei, talvez 30 segundos que eu mostro às vezes e gosto muito de estudar, porque ao final de 10 minutos a pensar sobre o vídeo, vemos que está a fazer muita coisa, está a rodar o pescoço, está a sentir as sensações todas da sua nuca no berço, está a começar a entender os limites do espaço onde se insere, a diferença entre a parede e o teto, está a reparar nas diferenças das nuances de luz no quarto. São coisas fundamentais para nós adultos, irrisórias, mas para uma pessoa desenvolver-se, fundamentais.
Sim. Eu não sei se como você, mas a impressão que eu tenho, né, quando você está me falando isso, assim, começou a ver isso, perceber aquilo, para mim é como se a imagem do bebê fosse ficando cada vez mais nítida, esse bebê do vídeo, que eu não sei qual vídeo é, você foi falando e eu podia cada vez mais visualizar, mentalizar esse bebê. Eu acho que esse é o processo que acontece, né, quando a gente está olhando o bebê, que está fazendo tantas coisas no tempo dele, esse bebê está se formando também como indivíduo. Uhum. E para a mãe, né? É como se essa mãe que tem esse bebê, que ela imagina que é o meu filho, é desse jeito. Quando ela olha para o filho, ela fala assim, opa, talvez o meu filho seja um pouquinho mais desse outro jeito, né? Não tanto quanto eu pensei. Então, eu acho que quando a gente dá esse espaço para o bebê, poder ser ele ali, estar uhum. com ele, né? A gente vai indo ao encontro dele também, de quem ele realmente é.
É, e isso pode fazer-se realmente, pode fazer-se uhum. desde o início, sim, sem dúvida. Muito grata, Mary, espero que este olhar possa contaminar, possa ser útil para as famílias. É uma ideia que eu também considero muito valiosa, uma ferramenta que eu considero muito valiosa, não é só uma ideia.
Sim, eu também. Obrigada a você, Dulce, pelo convite e pelo seu trabalho, incrível.
Ah, obrigada também a ti. Seguimos juntas, Mary.
Seguimos. Um beijo.
Se este conteúdo foi importante para ti, considera apoiar-me em patreon.com/ervadaninha. Até já. As abelhas a sorrir.